Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audiência com a investigadora Mara Almeida, que aproveito para cumprimentar e que, de resto, tem sido a interlocutora ativa naquilo que diz respeito ao projeto europeu PACITA e que, enfim, tem dado também ao Parlamento Português a oportunidade de estar integrado neste projeto e de participar neste debate ou nestes debates, nessas iniciativas parlamentares de avaliação tecnológica. E a sua visita e audiência aqui hoje tem no horizonte o segundo debate parlamentar sobre avaliação tecnológica, também no âmbito deste projeto, que queremos ouvi-la, para isso conhecê-lo e depois com os grupos parlamentares presentes dar conta daquilo que é a opinião dos grupos parlamentares e ouvir os grupos parlamentares e depois passamos a palavra novamente a si para uma ronda final. Faça favor.
Eu acho que tinha enviado à doutora Teresa Fernandes uma cópia do relatório que foi produzido relativamente ao debate parlamentar que teve lugar em Copenhague. Eu trouxe algumas cópias. Ok. Relativamente ao projeto europeu, também é produzida uma revista relativamente a tópicos de ciência e tecnologia na Europa. Eu trouxe a segunda e a quarta edição, porque tem alguns dos temas que são relevantes e, portanto, deixo assim algumas cópias. Eu posso fazer, se calhar talvez poderia fazer uma sugestão, que é, eu faço um breve sumário do projeto e se calhar talvez fosse mais fácil se houvesse questões, conversarmos dessa forma e eu poderei explicar algo mais específico que possa existir. É um projeto europeu de 4 anos, são 14 parceiros, incluindo o parceiro português. E um dos objetivos fundamentais do projeto consiste, como eu tinha referido no sumário que enviei, de alguma forma poder contribuir para o aumento e melhorar o apoio institucional no que diz respeito à decisão política em questões de ciência e tecnologia. Dos países envolvidos no projeto europeu, 7 possuem uma instituição de avaliação tecnológica parlamentar e as restantes 7 não possuem, incluindo Portugal. Alguns destes países possuem uma instituição de avaliação tecnológica parlamentar já há bastante tempo, desde 1987, como a Dinamarca ou o Reino Unido. E basicamente elas têm, de alguma forma, um contexto diferente, ou são instituições que estão incluídas no Parlamento, ou então são institutos independentes que trabalham fora do Parlamento. Mas o que têm em comum é que, de alguma forma, a ação principal tem a ver com uma ligação com o Parlamento em relação de estudos e análises em questões que têm uma dimensão científica e tecnológica, desde a investigação de células estaminais, o contexto que possa ter ético, social e mesmo económico. E, portanto, o objetivo é, de alguma forma, dar a maior informação independente e, de alguma forma, apoiar a decisão política nessas matérias, tendo o contexto, como tinha referido, económico, legal e ético. Não é somente um parecer técnico, a questão fundamental é tentar fornecer o maior, diferente tipo de conhecimento em relação a uma questão específica. Há países em que esse papel é levado a cabo pela Academia de Ciências. Eu tive a experiência relativamente ao Reino Unido, onde trabalhei no Gabinete Parlamentar de Ciência e Tecnologia. Esse gabinete trabalha exatamente dentro do Parlamento. Esse gabinete não faz recomendações e a única missão desse gabinete, nesse caso específico, é exatamente tentar informar o debate político, fornecendo uma informação consistente e atualizada da questão em discussão. E o projeto europeu, de alguma forma, tenta, pelas várias iniciativas que tem, fomentar esse interesse e também contribuir para a possível institucionalização e também a melhoria das formas de trabalho, mesmo das dos países que já têm essa instituição institucionalizada. Portanto, são várias atividades. Neste caso, existem estes dois debates parlamentares em que o objetivo principal é exatamente ter este tipo de discussão com os decisores políticos e os membros dos parlamentos europeus. E depois existem iniciativas mais específicas que têm a ver exatamente com questões mais técnicas. Por exemplo, eu posso dar o exemplo que, e claro que seria ótimo se alguém, representante da Comissão, pudesse estar presente. Este sábado irá decorrer exatamente aqui na Assembleia da República uma audição parlamentar sobre em matérias de genómica e saúde pública. E é uma iniciativa do projeto e que nós temos a agradecer à Assembleia da República, como é óbvio, por ter tido interesse em associar-se exatamente a este tema, tendo em conta que é um tema de relevância política não só a nível europeu, mas também a nível nacional. Tendo em conta que, de momento, está em debate na Comissão Europeia a diretiva e também a proposta de regulamentação em relação a produtos de sequenciação genética e tudo isso. Portanto, nós achamos que faria sentido, como é óbvio, tentar envolver a Assembleia da República nas atividades que o projeto tem para oferecer. Outra atividade que irá decorrer, mas em outubro, será uma consulta pública em relação a questões de consumo sustentável. Portanto, o projeto, além de ter uma parte de debate, também tem uma parte de estudos específicos, casos específicos, em que há a discussão de temas importantes a nível europeu e também a nível nacional, como é óbvio. Portanto, eu fiz assim um bocadinho um apanhado muito, muito geral, das iniciativas que eu acho que são de interesse, a nível nacional e são de interesse, apresentá-las à Assembleia da República, neste caso à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, uma vez que tem, pronto, foi aprovado o relatório e também a nomeação do relator para a avaliação tecnológica parlamentar. Portanto, daí o meu contacto com a Comissão.
Muito bem, obrigado. Agradecer à investigadora Mara Almeida esta introdução e, no fundo, este enquadramento geral também para que, como é, por exemplo, o meu caso, só agora estou a mergulhar neste assunto. Antes estava o meu colega Rui Santos, e que é de todo o interesse que estejamos bem enquadrados para que possamos então seguir com as questões que estão na ordem do dia. E eu passava de imediato a palavra aos grupos parlamentares presentes, pelo PSD, estes senhores quatro deputados, três senhoras deputadas e um senhor deputado, e eu pelo PS também tomarei a palavra. Pelo PSD, deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD nesta audição piloto. Como vê, damos de importância, normalmente as audições piloto vem um deputado de cada partido e o PSD dá especial relevância a este tema e daí esta representação tão alargada. Também a obrigação maior é nossa, que somos o maior partido da coligação e, neste caso, representante também da República. Queria-lhe agradecer a sua presença, obviamente, que era o que estava a fazer, e também perceber-se daquilo que nós fomos entendendo e da preparação que foi feita para esta reunião. Eu não sei, não lhe posso garantir que algum dos deputados do PSD possa estar presente este sábado, mas tentaremos fazer com que alguém que esteja de Lisboa, que possa permanecer e aparecer nessa reunião, de forma simbólica, mas garantir-lhe-ei, com certeza, que no evento terá lugar em abril, que alguém estará presente, de certeza. Segundo eu percebi, o objetivo maior, se calhar final desta, deste trabalho e desta investigação e sobretudo deste projeto, é aumentar a transparência dos atos legislativos, mas mais do que isso até é aumentar, se calhar o objetivo final é o escrutínio da população ou pelo menos a ligação dos cidadãos àquilo que é a atividade legislativa. Portanto, aumentando a transparência, aumentamos a ligação das pessoas e percebo que essa é uma preocupação base dos partidos atualmente, ou deveria ser dos partidos atualmente, porque muitas vezes nos queixamos da falta de informação e, sobretudo, antes de estarmos nestas funções que estamos agora, queixamos sempre que há falta de informação, há falta de ligação, mas nunca houve tanta informação como hoje. Olhando para o exemplo da União Europeia, nunca houve tantos meios de comunicação, tantos sites, tantas brochuras, tantas palestras, tantas conferências, e apesar disso as pessoas continuam a queixar-se que há pouca informação. Faz-me recordar, com alguma ironia, que no tempo dos apóstolos eram só 10 e não havia televisão na internet, e chegaram a todo o mundo por meios muito mais escassos do que aqueles que temos hoje. Então eu acho que há aqui também uma necessidade e uma falha dos dois lados, quer do ponto de vista da comunicação e da transparência dos atos, mas também da própria população. Aí a responsabilidade acho que é mais nossa do que da população, porque a responsabilidade é de quem faz, de quem comunica, e, portanto, assumiu mais a responsabilidade, mas não deixo de dizer que ela será sempre partilhada. E, portanto, vemos com bons olhos esta iniciativa e, sobretudo, o papel que pretende desempenhar. Segundo eu percebi, isto vai-se desenrolar por vários países, é um projeto multidisciplinar, multinacional ou internacional ou transnacional, chamar-lhe-ei aquilo que achar mais adequado, mas segundo percebi vai passar por várias áreas temáticas, diferentes níveis, não só baseado nos parlamentos ou sobretudo nos parlamentos nacionais, que era isso que eu não tinha percebido, se era também ao nível governativo ou se era uma questão mais ligada às Assembleias Nacionais da República, Câmaras de Representantes, etc, etc. Porque hoje em dia percebemos que isso pode ser apurado, porque muita da legislação que hoje é aprovada, a grande parte provém da União Europeia e são transposições. E, por outro lado, muita da legislação que é aprovada, no caso português, parte do próprio governo. Independentemente do caso português, essa é uma tradição cada vez mais acentuada nos parlamentos nacionais, a nível europeu, com algumas exceções, mas era isso que eu também queria perceber. Mas da nossa parte, com todo o empenho e interesse em perceber como é que estes mecanismos se fazem recordar. Aliás, aqui estava só mais uma coisa. Nós, quando falamos em transparência, a primeira sensação que temos quando se fala de transparência é pensamos logo em corrupção e a tornar os atos mais transparentes ou a falta de transparência. E o conceito internacional para transparência, quero entender, e sobretudo daquilo que tenho assistido mais recentemente, é que a transparência vai muito mais além do que a história de fazer usado, de tomar as decisões com base em documentos de acesso público e fazê-lo de forma pública, mas vai muito mais também a transparência, tem dois lados. A transparência também é aquilo que as pessoas apreendem que se faz, ou seja, a transparência será mais uma ligação entre o ato de decidir e os afetados pela decisão. Acho que é mais... Este é o conceito mais puro e não só o conceito de antídoto da própria corrupção, que é aquilo que à partida nós damos mais a entender ou querer entender em Portugal. Quando falamos de transparência, falamos logo de corrupção e não é o caso. Não é o caso. Tem também um bocadinho a ver com o próprio contrato social entre representantes e representados. E acho que esse é o tema que também nos deve preocupar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Duarte Marques, pelo PS, eu agora tomo a palavra e, portanto, ponho o chapéu também de deputado do Partido Socialista e agradecer-lhe também em nome do PS a sua presença e o seu trabalho, que, como lhe disse, só agora mergulhei nesta área, mas já tive a oportunidade de perceber, puxando atrás um bocadinho aquilo que tem sido o seu contacto com a Assembleia, no fundo, acaba por ser a interlocutora deste projeto europeu em Portugal e a utilidade que isso tem tido também para alimentar o debate parlamentar sobre esta matéria. Dizer-lhe, em primeiro lugar, que sobre a iniciativa de abril, sobre este segundo debate parlamentar, que terá todo o apoio da parte do Partido Socialista e o interesse na participação porque é uma iniciativa que dá seguimento àquilo que foi o encontro de Copenhague também, e os relatórios produzidos e as conclusões produzidas são interessantes e úteis também, porque, como sabe, há uma resolução de 2009 do nosso Parlamento que ainda não teve seguimento, isto é, a recomendação da criação dessa unidade de avaliação tecnológica aqui no Parlamento, ou no fundo, enfim, levantar o debate, há uma recomendação concreta, mas levantar pelo menos o debate, ainda não houve grande seguimento dessa mesma resolução e, portanto, também é importante que esta agenda externa venha dar e criar alguma pressão para que o Parlamento decida de uma vez por todas o que fazer com esta resolução de 2009. E, portanto, também vemos com utilidade de agenda este assunto, mas, ao mesmo tempo, acima de tudo, conseguirmos ser consequentes aqui também na Assembleia e percebermos que isto é, de facto, uma unidade fundamental, uma ligação fundamental, uma área que o Parlamento não pode, uma área sobre a qual o Parlamento não se pode abster de ter uma solução e um enquadramento, porque o apoio à decisão e a componente técnica e aquilo que é informação, maior transparência, como dizia o Sr. Deputado Duarte Marques, são fundamentais para um melhor processo legislativo, um melhor processo de decisão e, acima de tudo, um melhor suporte àquilo que tem que ser as decisões sobre assuntos muito específicos que não têm que ter, como é evidente, o conhecimento aprofundado dos deputados, devem ter sim uma ligação a essas unidades que nos proporcionam um conhecimento aprofundado sobre cada tema em específico. Dizer-lhe também que está em cima da mesa a criação, ainda não teve decisão da parte da Comissão, mas está em cima da mesa a criação de um grupo de trabalho sobre esta matéria. Ainda não foi discutido na Comissão e, portanto, não lhe posso dizer qual será o desfecho dessa discussão, mas está em cima da mesa a intenção de se criar um grupo de trabalho sobre isto e, portanto, eu espero que brevemente possamos também agendar esta discussão na Comissão, acima de tudo, para que tenhamos aqui alguma proatividade já neste segundo debate parlamentar, mais alguma proatividade, uma vez que este encontro será cá, em Portugal, em Lisboa, e, portanto, esperar também uma maior cooperação e dizer-lhe que, da nossa parte, da parte do Partido Socialista, tudo faremos para que haja uma maior incidência ou uma maior prioridade de discussão na própria Comissão sobre este assunto que consideramos fundamental. Portanto, da nossa parte, toda a colaboração ativa. Sim, força.
Por acaso, às vezes nós esquecemos da realidade que vivemos aqui. Eu, da minha experiência deste Parlamento, e é recente, felizmente, a sensação que tenho, e para quem trabalhou vários anos no Parlamento Europeu, repare que eu conheço vários Parlamentos por essa Europa fora, não vou comparar Portugal com a Estónia nem com a Letónia, mas daquilo que me apercebo do Parlamento português, a evolução a nível tecnológico tem sido muito forte. Aliás, chegamos ao ponto, às vezes, ao ridículo até, de sermos impedidos de submeter propostas em papel ou perguntas porque têm que ser feitas pelo formato digital. Ou seja, já estamos numa era de que às vezes nos faz falta voltar um bocadinho atrás, mas é um sinal positivo, é uma externalidade até negativa da coisa, porque de facto o Parlamento português, e para quem trabalha cá e quem o conhece por dentro, apercebe-se que a evolução tecnológica é permanente e não raras as vezes recebemos comunicações de alterações e evoluções da plataforma que usamos. Por outro lado, no que toca à transparência, também é verdade que, não sei se há parlamentos que estejam a um nível superior ao português, mas deve haver poucos parlamentos com canal permanente de televisão. Recordo que Portugal tem 5 canais, neste caso, na televisão digital terrestre, e um deles é o do Parlamento Português. Além do mais, as sessões são praticamente todas gravadas e de acesso público da população e, portanto, maior transparência e acesso à informação não deve haver, porque eu acho que não é possível fazer muito mais do que isto. Pode-se melhorar a qualidade, pode-se melhorar a rapidez, pode-se melhorar as plataformas de comunicação e de tradução ou de simplificação da mensagem e dos diplomas, mas não conheço muitos relatórios sobre o assunto, confesso. Mas a sensação que tenho, que é empírica da experiência que vou fazendo pessoalmente, é que até podemos estar orgulhosos do que temos. Acho que podemos estar orgulhosos do que temos. Não sei se na parte do governo a coisa é tão desenvolvida deste ponto de vista, mas aquela que é a Casa dos Cidadãos, e eu sendo um parlamentar recente na Casa, digo que me vou percebendo, é que isto tem sido uma evolução rápida e até alguns deputados mais experientes e com menos aptidões informáticas, por vezes já se queixam que já não conseguem acompanhar a evolução tecnológica da própria Casa, mas também o dizem com alguma ironia, até porque eles próprios foram forçados a evoluir tecnologicamente e a acompanhar. Isso acho que permitiu ter trabalhos muito mais rápidos, muito mais eficazes e ter um Parlamento mais ágil e, sobretudo, também mais próximo do cidadão, porque é muito habitual reparar que aqui nestas reuniões e, sobretudo, no trabalho diário que fazemos, a evolução tecnológica, não só do Parlamento, mas também das próprias redes sociais, dos mecanismos de informação, permitiu um contacto muito mais próximo e muito mais coeso do ponto de vista social entre representantes e representados. Não raras as vezes que há cidadãos que nos submetem perguntas durante o próprio debate parlamentar e que permitem questionar os ministros. Isto não acontece só com o PCP ou com o Bloco de Esquerda, os próprios partidos da maioria já o fizeram várias vezes, porque é útil e tem aproximado. E a ferramenta que existe é de facto muito útil, acho que a ambos os lados do contrato social de representação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Passava agora a palavra então à investigadora Mara Almeida, não sem antes também aproveitar para pôr uma outra questão. Pedi-lhe em primeiro lugar para nos deixar também as expectativas quanto a este encontro, ou seja, que expectativas há para este segundo debate parlamentar sobre a avaliação tecnológica que decorrerá em abril próximo, as expectativas também daquela que tem sido a comunidade envolvida em puxar este assunto para a ordem do dia cá em Portugal, mas também as expectativas da agenda do projeto europeu, ou seja, quais são, no fundo, as prioridades que estarão na agenda e aquilo que se espera deste encontro, aquilo que espera que este encontro possa contribuir para a agenda global do projeto, para a cita do projeto europeu. Portanto, pedi-lhe que nos desse essas duas componentes para que nós também possamos preparar esse encontro.
Eu vou responder a essa última questão. Eu acho que, em relação às expectativas, quer dizer, existe a expectativa de que o Parlamento Português possa aceitar, acolher o debate parlamentar, tanto em termos de que existe essa resolução e existiu o início do debate da questão da avaliação tecnológica parlamentar na Assembleia da República, mas também eu acho que é uma oportunidade ótima que tenha sido Lisboa a cidade escolhida para acolher o segundo debate parlamentar, porque basicamente é uma reunião a nível europeu. E, portanto, será uma ótima oportunidade para interação dos vários deputados, uma troca de ideias também em relação às experiências que os deputados dos vários parlamentos têm em relação à avaliação tecnológica parlamentar, as expectativas que têm em relação a este processo de apoio à decisão política. E, portanto, eu acho que, nesse lado, acho que será uma ótima oportunidade para os deputados portugueses terem esse contacto. E, fundamentalmente, espera-se que seja uma reunião de debate, de troca de ideias, em que possa haver a discussão não só em relação à institucionalização por si, mas também as preocupações das questões a nível europeu, além de cada vez mais a ciência e a tecnologia estão à escala global. E, portanto, os problemas que afetam um país, principalmente os países que fazem parte da Europa, são questões que afetam a Europa em total e, muitas das vezes, o mundo. E, portanto, será um debate também nesse sentido. Em relação, quando pergunto as expectativas, eu acho que é mais haver essa oportunidade de debate e de envolvimento dos deputados da Assembleia da República nesse debate. O debate, nós esperamos seja, que esta reunião seja só o início de uma interação com os vários institutos de avaliação, os vários gabinetes de avaliação tecnológica parlamentar na Europa, e que haja essa ligação e interação de futuro com os diferentes gabinetes por parte da Assembleia da República, como é óbvio. Terminará em 2015. E, portanto, são várias as atividades que têm vindo a decorrer nos países participantes. E Portugal ficou com, basicamente, ser o anfitrião, acolher o segundo debate parlamentar, o que me parece ser uma oportunidade ótima, como eu tinha referido, em relação às questões que irão estar em discussão. É uma reunião a nível europeu. E nós já temos a confirmação da presença de alguns deputados dos Estados-membros europeus, portanto. Em relação aos pontos que o deputado Duarte Marques referiu, eu acho que é verdade, nós vivemos numa época em que há demasiada informação e não há muito pouca análise dessa informação. Eu acho que é esse o risco que corremos, porque muitas das vezes muita informação também leva a haver muitos má interpretação dessa informação. E eu acho que cada vez mais a função e o trabalho dos decisores políticos e dos deputados é cada vez mais difícil, no sentido de ter acesso a tanta informação e muito pouco tempo para fazer uma análise correta dessa informação. E, portanto, a ideia exatamente da avaliação tecnológica parlamentar ou deste processo será um pouco tentar fazer a análise dessa informação de uma forma transparente, e como eu concordo consigo, não tem nada relacionado com corrupção, mas sim que possa de alguma forma perceber as diferentes posições que existem em relação a uma questão que esteja em discussão. Não é necessário que haja consenso, eu acho que é importante que haja estar presente as diferentes posições em relação a uma questão, haver alguma argumentação técnica, mas também social, a nível social e ético e legal, das diferentes posições que existem em relação a uma questão. E eu acho que existe uma questão fundamental que eu acho que não foi mencionada, que tem a ver com uma estratégia nacional em relação a determinadas questões, seja a nível ambiental, seja a nível de recursos naturais. E cada vez mais, muitos destes países europeus têm uma estratégia pensada e elaborada em termos de, no espaço de tempo de 20, 50 anos, em relação a recursos naturais, em relação ao ambiente, em relação à energia, e muitos destes gabinetes têm algum trabalho nessa área de estratégia. Também se tinha sido referido essa ligação com a sociedade. Eu acho que cada vez mais é importante envolver a sociedade em questões importantes como, vou te referir, como por exemplo os recursos naturais. A água não é um recurso ilimitado e, portanto, por exemplo, e por isso será importante, eu acho que envolver e informar a sociedade, não de uma forma em termos de pedagogia, mas envolver mais em questões de como cidadão nós podemos estar mais informados e ter um envolvimento maior e também um questionar em relação ao nosso próprio papel na sociedade. Que de alguma forma pode depois de facilitar um pouco mais o diálogo exatamente com os representantes desses mesmos cidadãos. Portanto, eu acho que cada um destes gabinetes tem uma própria forma de estar, que está dependente da cultura e da história de cada país. Portanto, isto não é uma questão de moldar-nos ou literalmente copiar o modelo de um país. Tem a ver com nós, a vantagem de podermos ter este gabinete um pouco mais tarde é poder analisar os erros que os outros gabinetes, que de certeza fizeram, e tentar pensar em algo que se adapte à realidade portuguesa, à realidade nacional. Portanto.
Há mais alguma pergunta?
Rápido, temos tempo. Rápido. Eu admito que as várias limitações que possam existir à criação deste gabinete são do ponto de vista financeiro. Duvido que sejam de outro tipo, porque percebo a boa fé da ideia. Agora, diga-me, na sua opinião, e como investigadora nesta matéria, falando para um leigo completo no assunto, sobretudo do ponto de vista científico, como é que explicaria às pessoas qual é que é, em concreto, as mais-valias deste investimento, que nunca será com resultados de curto prazo, porque não faz sentido se for assim, são de médio e longo prazo. Eu até admito que existam parcerias e sobretudo até financiamento comunitário para este tipo de projetos. Admito que funcionem em rede, portanto, esse é o caminho também. Mas se tivesse que explicar a uma pessoa normal, um cidadão comum, quais as vantagens que este tipo de gabinete podia trazer à vida dos portugueses ou à concretização da transparência democrática. Há bocado falava que quando se informa muito, quando há muita informação, há excesso de informação, mas depois perde-se na comunicação. Portanto, acho que a ideia é clarificar aquilo que dizia da plataforma que pretende explicar o que é que cada um pensa e as diferentes posições, não é mais do que uma clarificação. Não é? Portanto, mas uma pergunta simples, o que é que acha, quais são as mais-valias, quais são as vantagens que isto podia ter? Eu não faço mais perguntas.
Eu acho que quando existe uma questão que esteja em debate, por exemplo, eu dou o exemplo que foi um trabalho que eu fiz quando estive no gabinete inglês de ciência e tecnologia, em relação ao uso de embriões humanos na investigação de células estaminais. A questão é, se a questão for apresentada desta forma à sociedade, inevitavelmente vai haver sempre grupos pró-vida, grupos que sejam contra, mas a questão é tentar, de alguma forma, informar e dizer, ok, há esta questão que nós temos que decidir se fomos a favor ou não, mas existe este contexto, no sentido de que a investigação irá facilitar determinados tratamentos ou investigação. Portanto, a minha ideia... Eu acho que a forma de facilitar ou contribuir para o possível desenvolvimento de uma plataforma deste tipo seria uma maior informação em relação às questões que possam estar em debate. E questões que... Eu acho que existe a questão de desenvolver uma política e depois há o passo seguinte, que é a implementação dessa política. E muitas das vezes o que acontece é que há bastantes leis e políticas que são perfeitas, mas depois à fase de implementação elas não funcionam. E muitas das vezes não funcionam porque não houve envolvimento da questão, da comunidade ou da sociedade em si. De alguma forma, esta plataforma tem o objetivo de informar e facilitar o conhecimento, a própria implementação de determinada política, porque eu dou-lhe o exemplo, por exemplo, que foi um caso apresentado pela plataforma, pelo gabinete norueguês, e que havia uma questão em relação à produção de salmão. O gabinete que fez foi basicamente... fez um trabalho, fez uma análise, envolveu as pessoas que, de alguma forma, não se queriam sentar na mesa de discussão, tinha técnicos, tinha os produtores, tinha os pescadores, e, de alguma forma, houve ali uma discussão e um trabalho técnico, mas também de negociação, em termos económicos, das partes que não queriam negociar. E quem fez esse trabalho e essa análise foi exatamente esta plataforma, o Gabinete Norueguês para Ciência e Tecnologia. Eu acho que é essa uma das vantagens. Não é, eu acho que, por mais bem informado que muitas das vezes o poder político possa estar, inevitavelmente há decisões que, na altura, tendo em conta o conhecimento que se tinha, não foram as melhores decisões, mas pelo menos há a ideia de que, com o conhecimento presente, tentou-se tomar a melhor decisão possível. Eu acho que não... Só o conhecimento técnico não é suficiente para tomar uma decisão política. Há muito mais outros elementos que têm que estar na mesa. Mas eu acho que A ideia desta plataforma seria exatamente fazer uma ligação entre a comunidade científica, a sociedade e o poder político. Eu acho que é esse o objetivo, que muitas das vezes, e eu acho que é presente, principalmente em Portugal, essa comunicação não existe. É uma comunicação muitas vezes distante, a linguagem parece não ser a mesma, e de alguma forma esta plataforma funcionaria como, entre aspas, um tradutor das diferentes linguagens.
Bom, então, queria agradecer a presença da investigadora Mara Almeida, uma vez mais, e dizer que, da nossa parte, como foi, de resto, bem visível, o interesse é todo no envolvimento desta questão e esperamos também agora as decisões que lhe disse que estavam também em agenda na Comissão sobre esta matéria e vemos no encontro em abril, se não for já sábado, aqui na conferência que vai decorrer aqui na Assembleia da República. Deve estar na Comissão da Saúde, não é?
Sim, que estão... eu não consegui visualizar na internet, mas já estive a ver na intranet e já tinha o programa disponível. Sim.
Portanto, posso distribuir a existência de todos os membros da Comissão, acho que seria ótimo se alguém da Comissão pudesse estar presente. O coordenador do projeto de prioridade está presente.
Ah, ok. Muito bem. Uma oportunidade para antever aquilo que será o encontro de abril também.
Irá também ao almoço.
Muito bem. Fica então o convite. Obrigado uma vez mais.